Semana que vem vai ter manifestação. Como é que estão as conversas com o governo do estado?
Ok. Primeiro lugar, agradecer o espaço da rádio, né? Salientar da importância das rádios comunitárias no Brasil todo, né? E da Rádio Campeche aí para a região e para todos que acompanham na internet, né? Estava acompanhando ali, inclusive, os outros debates anteriores ali, né? E a gente precisa entender aí que todo esse processo é um pacote muito bem planejado do governo aí, colocando todo o prejuízo econômico aí nas nossas costas, né? Nas costas dos trabalhadores e da população no geral. Então, todos esses ataques aí vêm nessa lógica, né? A gente na saúde travando uma guerra aí, né? Em um enfrentamento aí ao coronavírus e com o governo do estado que se demonstrou desde o ano passado, com muitos alertas nossos, né? Despreparado para estar fazendo um enfrentamento aí e garantindo com que a população e principalmente os trabalhadores da saúde saiam ilesos aí dessa pandemia, né? Então, a gente vê os dados crescendo no Brasil todo. Em Santa Catarina, o impacto até está um pouco menor, mas também vem crescendo, né? Não diferente do Brasil inteiro. E a gente vive essa preocupação, né? Estamos aí cobrando do governo do estado já há bastante tempo algumas respostas daquilo que a gente vem trabalhando e tentando garantir aí para os trabalhadores da saúde. E o governo e a própria Secretaria do Estado, até pouco tempo, não tinham sequer apontado a possibilidade de a gente conversar, né? Com essa última medida provisória lançada assinada pelo governador e construída pela Secretaria do Estado da Saúde, criou-se todo um burburinho nos locais de trabalho, e aí houve um apontamento da Secretaria em conversar com a gente, né? Então, terça-feira, a gente tem uma reunião com o secretário de Saúde para estar discutindo aí as várias questões que até agora estavam sem respostas por parte da categoria da saúde, né?
E junto acontece um ato? Os trabalhadores também vão estar mobilizados?
Então, aí marcamos assembleias, né, regionais aí que vão acontecer no EMOSC e em São José, aqui na Grande Florianópolis, né? E também em Joinville, e Lages, Ibirama e Mafra, né? No sentido de construir um encaminhamento aí da categoria para cobrar o governo do estado mediante a todas essas questões que estão acontecendo, né? Entre elas aí, a questão dos respiradores ali, que ainda está um negócio muito nebuloso, né?
Sim.
Que não chegam a algo concreto em resultados aí, né? Tem a questão da construção de um complexo hospitalar ali na região do infantil, que está gerando também bastante discussão aí em relação à saúde pública, né? Porque em que condição, de que forma, os espaços que vão ser desocupados ali do Celso Ramos e Carmela Dutra, região central, onde tem uma especulação imobiliária gigantesca, né?
Sim.
E essa MP que foi lançada agora, a MP 2228, né, que garante aí uma gratificação para os médicos, na sua maioria, sem precisar, inclusive, cumprir a sua carga horária, né?
Uhum.
Então, o governo está muito atrapalhado nas suas ações e a gente não tem as respostas necessárias que a gente vem encaminhando. E agora que está havendo uma negociação nesse sentido, né? Por pressão da própria categoria e da população catarinense. Eu acho que importante essa pressão da sociedade continuar, uhum, para que a gente possa reverter, né, todo e qualquer malefício aí que vem posto para a gente, né? Quando decidem aí não abrir os ônibus, é porque a população vem pressionando no sentido de que isso pode ser muito prejudicial, né?
Verdade, para a gente manter aí essa curva como está, né? Para nós e para os trabalhadores da saúde também, né? Que as pessoas não entendem que ficar em casa não é só garantir a vida deles, mas também dos outros, né?
Isso. E a gente precisa, a sociedade precisa entender como é que funciona todo esse processo, né? Como que o trabalhador da saúde se expõe no local de trabalho e aí ele não tem a condição necessária de garantir a própria saúde para atender a população, né? A gente vê índices nacionais aí de quantidade de trabalhadores da saúde morrendo por relação ao Covid-19 e cada vez crescendo mais. Os índices vão se tornando cada vez maiores em comparação, inclusive, aos índices mundiais, né? A gente vem alertando essa questão para a Secretaria da Saúde desde o ano passado, quando houve o boom aí da pandemia a nível mundial, né? E não havia nenhum caso aqui no Brasil ainda. Mas a gente já alertava da nossa preocupação de que a gente não tinha estrutura para garantir a saúde da população e dos trabalhadores da saúde. Então, o governo deu as costas para aquilo que a gente propunha em construir, né? Inclusive, entregamos um relatório ao COES, né, que foi o órgão criado para organizar e desenvolver toda a demanda aí de combate ao Covid, e de muito que a gente colocou lá não foi colocado em prática, que é o que gerou resultados muito positivos aí a nível mundial, e que a gente fez um estudo para conseguir partir de um enfrentamento através daquilo que já tinha dado certo, né? Então é importante a gente bater nessa tecla de que o governo vem querendo economizar ao máximo, inclusive na questão de materiais e testes aí, né, para a população, e coloca essa carga aí de responsabilidade na mão do povo, o povo que se vire, né? Então é muito preocupante isso. E se continuar nesse ritmo aí, talvez o isolamento social não seja o suficiente. Então a gente precisa cobrar o governo para que efetivamente se construa uma política que realmente faça com que a pandemia passe de uma forma muito mais controlada, que a população seja garantida a possibilidade de fazer a testagem, de verificar a possibilidade de contaminação e a garantia, inclusive, já de estar já imune à questão do vírus, né? Eu acho que é importante a gente falar nisso, porque outros países, por exemplo, como a Coreia do Sul, garantiram essa testagem em massa para a população e teve um controle muito mais bem elaborado, e aí estão passando por esse processo com índices bem menores, né? E outros países aí que fizeram aquilo que o governo do estado não fez aqui, que era isolar desde o começo, né? Não deixar fechar aeroportos, e os índices muito menores, enquanto a gente está arcando com a irresponsabilidade daquilo que não foi feito lá atrás, né?
Economiza numa coisa e esbanja noutra, né? E com corrupção e tudo mais, né? Mas enfim. Jason, então a gente vai seguir acompanhando aí a discussão de vocês na semana que vem, provavelmente no sábado, então. Repassamos as informações para os nossos ouvintes, tá bom? Obrigada aí pela tua participação.
Obrigado, hein?
Um abraço para vocês e boa sorte.
Valeu.
Então, esse foi o Jason Stein do Sim de Saúde. Agora vamos de música? Vamos ouvir com o nosso querido vizinho Vicente Piacentini, o Filho da Ventania.
Filha da ventania, não obstante, ela é a alma da democracia. Ela dançou